Audiobook grátis apresenta. Flaviano interrompeu a ladainha, seguindo em direção à casa de Maria Adelaide, com o sentido de a ver, bem que por poucos minutos. Cortou caminho por um atalho novo. Os pés ardiam-lhe nos sapatões sem meias. Escuridão em cima. Escuridão em derredor, tudo negro e cheio pela voz formidável do mar iracundo. Maria Adelaide ia ter uma surpresa. Vela não esperaria que ele a chamasse a cerca por aquele tempo. Tão feio. Ainda se a peste da mãe a deixasse vir. Mas o mais provável era que aprendesse lá dentro. Como das últimas vezes. No fundo da sua consciência ele supunha saber a razão por que a família da noiva começava a aborrecer-se dele. Era porque o via muito parado, esperando que o destino por si só se encarregasse de lhe ajeitar a vida. Queriam talvez que ele se matasse procurando outro emprego, ou metesse ombros à sorte, forçando-a a dar-lhe o que ela lhe negava. Mais nada. 106 Cruel amor. Se faz sem tempo, o ele havia de mostrar para o que servia. O que não podia admitir era que o enganassem ou se divertissem à sua custa. Lá por serem brancas, nem as marrequinhas das cunhadas nem a baleia da sogra haviam de poder mais do que ele. Percebia bem que a própria Maria Adelaide já andava também um tanto arquidia, com um arcinho de enfado. Talvez fosse cisma fosse ou não, já. Agora, se Sila não quisesse casar por vontade cederia à força. Com ele não se brincava. Ela que tivesse cuidado. Agora mesmo ia por ir, quase sem esperança de haver, só para vigiar. Adivinhava que alguma coisa puxava Maria Adelaide para trás, depois dele ia estar já quase nos seus braços. Haviam de ser obras da mãe, que por já não precisar dos seus obsequios, atiçava o aborrecimento por ele no coraçãozinho da noiva. Sentia-se ameaçado, queria adivinhar o motivo verdadeiro dessa ameaça. Saindo da treva densa da mataria do atalho, Flaviano entrou na estradinha das pitangueiras, a poucos metros do sítio em que morava a moça. Depois de uma curva de caminho, onde um velho cajueiro retorcia convulsivamente os braços, havia uma cancelinha de pau da velha chácara arruinada, cercada de postes carunchosos e fios de arame farpado, comidos de ferrugem. Era ali. A escuridão da noite não lhe permitira atinar tão bem com aquele local abandonado, se o instinto e o amor o não tivessem guiado. Um pé de jasmimanga plantado rente à cancela aturdia o ar enegrecido com o seu perfume voluptuoso. Antes de assobiar como a graúna, ele ergueu a vista, como a procurar no céu uma estrelinha que pudesse guiar até ele os passos da mulher amada. Mas o céu escondia-se, a noite fechara a terra, cobrindo-a com uma tampa negra, opressora, que parecia pesar-lhe sobre a cabeça. Na casa, abarracada ao centro do terreno vasto, havia uma claridade frouxa, de luz de querosene. Flaviano não queria ir lá dentro afrontar a sogra e as cunhadas, e esperou um bocado antes de trilar com assobio de mestre o seu canto de graúna. Estava assim, na expectativa, quando sentiu um rumor indistinto, para os lados do coradouro. Os cães, pensou ele, e assobiou alto, na cantilena do estilo. Calou-se à espera, de ouvido atento. Com as narinas dilatadas, farejando no ar outro cheiro. Mais entontecedor que o dos jasmins mangas, que estrelejavam na noite as suas flores de fogo. O que ele sentia, nem o sabia compreender. Era como um frêmito de amor atravessando a negrura do espaço, saindo da terra brava de areais e cactus para o céu isolado. O cheiro de Maria Adelaide, aquele cheiro inconfundível de óleo de coco e alecrim que ela costumava pôr nos cabelos, parecia impregnado em todo o ambiente da chácara. Flaviano estremeceu de susto. Estaria a moça conversando com alguém naquela hora da noite? Trilou de novo seu canto de graúna, o estendeu o pescoço, curioso. ouve um farfalhar de panos que se arrastam, no coradouro e logo. Depois uns passos de veludo caminhando para ele. Não seja tão impaciente, Flaviano, eu não sou.
Surda.
Quem é que estava ali com você?
Ninguém.
Traço, não minta.
Ninguém.
E eu tinha me esquecido da roupa num coradouro e estava juntando tudo, quando você
assobiou.
Não torne a fazer isso, já sabe que mamãe não quer que eu venha aqui sozinha.
Ela não sabe.
Por que é que você está só olhando
para trás?
Nunca teve medo e agora é que chegam
os sustos.
A moça retraía-se, recuando, a cada movimento do pescador, como a preparar uma fugida rápida para entrar em casa. Ele preferia aquelas entrevistas a ter de afrontar lá dentro da casa da noiva a cara feia da sogra, que se tornava implacável para com a sua indolência, estimulando-lhe os brios com remoques e conselhos. Mas Maria Adelaide, cada vez mais fria, respondia apenas às perguntas que ele lhe fazia, com vibrações impacientes e, ao mesmo tempo, tímidas de voz. Chegou um momento em que, desesperado, Flaviano estendeu o braço procurando segurar-lhe as mãos, mas a moça, furtando o corpo àquele gesto, correu aterrorizada para casa. Flaviano abriu a boca, espantado. A noiva criara medo dele.
Jas
últimas vezes que lhe tinha apertado a mão sentira tremer como uma ovelhinha entre as patas de um lobo. Por quê? Ser temido alegrava-o, queria que a fraqueza daquela mulher vivesse acorrentada e arrastada pela sua força dominadora, mais tanto assim, também não. Sentia-se agora ofendido e mais desconfiado. Irto, junto à cancela tosca da cerca, o pescador olhava para a chácara, em que as árvores farfalhavam, sem poder descortinar senão lá dentro a luzinha pálida da casa de moradia, ainda aberta. Por que seria aquela mudança assim tão brusca? Teria ela pressentido os passos da mãe? Voltando seu caminho, picado por um despeito que o atordoava, Flaviano parou de repente com um movimento de surpresa. A figura de Marcos desenhava-se nitidamente em seu espírito. Seria o filho da galega que se andava misturando nos seus negócios? Porque lhe saltava assim na memória a lembrança do seu companheiro de trabalho no mar. Se havia entre ambos uma pontinha de desconfiança, era coisa sem fundamento, de oficial do mesmo ofício. Agora mesmo sabia muito bem que o Marcos andava dentro da Bahia, pescando nas chalanas com os portugueses de Santa Luzia. Rubião tinha o visto de número S antes, estendendo uma rede em frente ao Hospital da Misericórdia. Todo o pessoal da Guanabara estava ciente disso. O homem não era milagroso, para estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Em todo caso, seria por influência dele que Maria ia mudando de sentimentos? Seria isso possível? Quem sabe mesmo se o Marcos não simulava trabalhar para outros lados e não estaria fechado em casa de dia, para andar de noite rondando por ali, como uma alma penada. Hein? Se ele tivesse certeza. Um fio da verdade. Mas as suas desconfianças eram vagas como um sonho. Ninguém lhe dissera nada de positivo, nem sabia por que desconfiar do Marcos, mas a verdade é que desconfiava dele. Lembrou-se então do caso de amor, contado poucas horas antes pelo Rubião. Há segredos. Com asas, na história da ilha de Marambaia ninguém se tinha fatiado e todos se reuniam, sem combinação, para o mesmo fim do gozo e da vingança. Ponto vírgula, amor e ódio. São duas forças proféticas. Ponto é do Marcos, se ele se metesse com a sua vida. Não era crivei. Pescador não engana pescador. Daquele não sairia ato de deslealdade. O tolo era ele, em pensar essas asneiras. Marcos talvez estivesse naquela hora vendo matar peixe a dinamite. Lá para as ilhas vizinhas de Paquetá. Havia de vir. Cheio de histórias para contar aos companheiros na porta do João Sérvulo. Todavia, já afagava o projeto de apertar no dia seguinte a mãe de Marcos. Até veu a IAP rar a verdade. Internando-se pelo atalho, ouvindo rastejar das
Cobras, lembrou-se do avô, o pai da mãe, apanhador. De víboras, fabricador de filtros e contravenenos. Fora aquele velho que lhe ensinara a fazer pouco. Caso dos homens e dos animais. Parecia vê-o mover-se nas trevas, com os seus olhinhos vermelhos de velho, de onde se irradiavam dois raiozinhos malignos. E o busto semiênio enrolado pelas serpentes movediças, que da cintura ao pescoço que gingiam como um adorno. Vivo. Não nascerá para a vida do mar. O homem lá. Fora não tem casa nem pátria, tudo é instável, movediço, sujeito ao vento e à luz, dois elementos que se não podem dominar, nem apalpar, nem vencer. Ele gostava de ver na terra o fuiz do signal da sua pegada, queria, olhando para ponto trás, no mato, perceber pelos galhos quebrados, o caminho aberto pelo seu corpo robusto e destruidor. Pespava hoje como amanhã faria outra qualquer coisa, sem amor à profissão. Estava no ponto e vírgula ofício de empréstimo, gostaria muito ponto mais de caçar animais de sangue quente, que espada nasce em terras ásperas. O peixe enfadava-o. Tinha saudades de andar como zero avô, rastejando nos capinzais atrás das cobras. Quando entrou em casa encontrou a mãe pitando cachimbo, agachada a um capto, ela resmungou qualquer frase em um ruído cusparento e inteligível. Era uma velha magra, muito considerada pelos pobres, porque soubera fazer dinheiro com tabuleiros de doces e de angu. Mas desse presumido dinheiro não dava um real ao filho e opunhar-se a ponto que ele se casasse com mulher branca, certa de desgraça. No dia seguinte, pelas orize horas, Flaviano saiu de casa em direção a Di Marcos. O dia endireitara o céu, estava de um azul cálido, marchetado de raras nuvenzinhas brancas. O mar roncava ainda. Flaviano deu volta pela praia, com o sentido em uma indagação. João Sérvulo e Rubião, acocorados na areia, punham fogo embaixo da guanabara suspensa sobre estivas, desuntando-lhe com sebo derretido a parte inferior do casco. Feita essa limpeza, Pinfal aíam as riscas, da linha d'água para cima. Tão entretidos estavam os dois pescadores, que mal corresponderam às palavras do Flaviano. Queriam aproveitar o sol e o descanso para rejuvenescerem a canoa. Depois de pequena demora, Flaviano perguntou, simulando pouco caso: vocês não teriam visto Marcos por aí? Homem, ele disse que ia pescar na Bahia. Mas o Bié e a Anitta contaram a Fortunata que ele anda por aí. Flaviano pensou, então era certo, o demônio fugia da praia e andava pelos matos cocando enredos. O mais acertado era ir procurá-lo de uma vez e acabar com essa história. Marcos morava a curta distância de um cortiço, onde a mãe passava o dia lavando roupa com outras mulheres. Flaviano sabia disso vendo a casa do companheiro fechada, foi direito ao portão da estalagem. Efetivamente lá estava Conceição estendendo lençóis, toda curvada, mostrando as pernas nuas e os tamancos de pau. Ouvindo seu nome, voltou-se, e de vermelha fez-se lívida ao deparar com o mestiço. Flaviano esperou-a encostado às grades, mas, reparando que ela não se movia, perguntou de alto: pelo Marcos. Marcos? Respondeu a lavadeira, como se não tivesse ouvido bem, e andando devagar, para dar tempo ao cérebro de formular uma resposta. Que quereria aquele animal? Matar-lhe o filho? Teria ele já descoberto os amores de Marcos pela sanhadinha da Maria Adelaide? Certamente que ele não procuraria o outro para bom fim. Já impaciente, Flaviano pôs a mão no ferrolho para abrir o portão. Ela então apressou-se com um sorriso desbotado, disfarçando angustias. Que deseja o senhor? Falar com seu filho. Meu filho. Flaviano fez com a cabeça que sim. Ele não está. Anda por fora. Mal, mal. Eu sei que ele está em casa.
Basta de fingimento, é melhor ir dizer a Marcos que apareça de uma vez, se é homem e não tem medo de mim.
Medo do senhor?
Ora essa.
Por quê?
Meu filho não tem de que ter medo de ninguém, que não é ladrão nem assassino, vive do seu trabalho e não pensa na vida alheia. Se quer deixar algum recado, deixe, quando ele vier eu lhe direi que o senhor cá esteve ou mais.
E ela agora falava alto, com atrevimento, sacudindo as fauripas cor de fogo do cabelo em desalinho e a enrodilhar com as mãos curtas e vermelhas o avental de zuarte empapado d'água.
Histórias. Resmungou Flaviano.
Histórias não.
Veja lá como falia.
E 11 cruel amor.
Eu já lhe disse o que tinha a dizer, Marcos não é vagabundo, anda ao trabalho. Se tem algum recado a deixar-lhe, deixe-o e se não tem, viva.
Como a portuguesa falava muito alto, de um modo áspero, aiudiram as moradoras do cortiço, curiosamente.
O que ela queria era chamar para si toda a raiva do Flaviano e desviá-lo do filho, por isso acrescentou, se quer a chave da minha porta, tome-a.
Olhe, é aquela casa acolá.
Vá ver por seus olhos se Marcos tem medo de alguém.
Desaforo.
O mestiço médio de alto a baixo, com desprezo, não queria saber de negócios com mulheres.
E depois, pois se ele tem coragem, que continue a rondar minha noiva, que há de se ver comigo.
Sua noiva?
Para que a quero, meu filho?
Ora, beleza.
A estrada é livre, se ele passa por lá é porque lhe faz caminho.
Fresca figura, a da tal Maria Adelaide.
Flaviano cresceu.
A ira fuzilou Bi nos olhos fundos, pronto para avançar mais. Já um grupo de mulheres rodeava a lavadeira, que não recuou, muito vermelha, na refulgente aureola dos seus cabelos ruivos.
Eli dominou-se, a minha eversa é com seu filho.
Ele sabe bem do que eu sou capaz.
Tal a expressão com que ele falou, que todas as mulheres se entreolharam com medo.
Só a portuguesa deu um impulso ao corpo ao vê-o afastar-se.
Cruel amor lhe, como para reteu.
As outras seguraram a num
círculo estreito, até que, vencida, ela se sentou arrepelando os cabelos crespos, imprecando os céus, é.
Suplicando às amigas que nada dissessem ao filho.
Quando ele voltasse para casa.
Se o Marco soubesse.
De tal afronta, teriam de chorar grandes desgra.
Sás.
Nesse dia Anitta e Bié andavam à cata de ovos e de orchideias pelo mato.
Tinham saído cedo de casa.
Ele com pedaços de pão duro nos bolsos sujos, ela
com umas bolachas mofadas escondidas no seio.
As
primeiras horas foram sem proveito.
Se deparavam
com algum ninho, ele estava vazio e flores não azens.
Encontravam senão em pétalas soltas, esparsas pela
ventania da noite anterior.
Mas, como se divertiam pelo
caminho,
isso não lhes causava decepções nem cuidados.
O céu estava azul, o sol dourado, voavam
as camaxiuras pela galharia reluzente e as pitangueiras salpicadas de frutas pretas ou vermelhas ofereciam-lhes os braços macios, enquanto uma viração deliciosa fazia voar os trapinhos da saia e os cabelos
despenteados de Nita.
Que mais seria preciso para
se ser feliz?
A certeza de que aquela liberdade não
chegava ao
olhar do tio, bastava para alegrar Bieve.
Nita, com a sua filosofia alegre de criança,
sentia-se à vontade correndo assim descalça pelas
restingas ou pelo mato, galgando rochedo só pelo prazer de afrontar de fico da 10, ou deixando-se a dor
mecer em qualquer canto, sem pensar nas horas nem
ter medo de nada.
No Bié juntava-se ao amor da liberdade uma curiosidade intensa por coisas da natureza, um 16 cruel amor
que o impelia a colecionar conchas, estrelas do
mar, insectos e ovos de passarinhos.
A seu lado, Nita
era como uma cabritinha selvagem, roedora e lépida.
Fruta que ela agarrasse, levava à boca imediatamente e valo que visse, saltava-o logo a pés juntos.
Sempre pronta a consumar as ações mais arriscadas
ou mais problemáticas.
Parando aqui, ali, acolá, por causa de uma flor, das
raízes de uma árvore, ou de um inseto, eles chegaram
à clareira onde um velho pedregulho de 2 metros
de altura e emergia da terra para amparo das baunilhas. Cheirosas que o abraçavam molemente, ondulosamente. No topo chato da pedra uma bromélia erguia. Um belo penacho cor de fogo, e a roda delia, no chão. Sobre um gramado leve, salpicado de florinhas. Pairava, como um véu alvo e movediço, um enxame. De borboletas brancas, quasi microscópicas. Nita. Tratou de espantar as borboletas, correndo entre. Ela se bieparou, absorto, olhando, cansada de correr. A menina propôs. Vamos subir na pedra, Bié. Olha, ela tem uma escadinha. Nita chamava assim a umas ligeiras anfractuosidades, onde mal lhe caberiam os dedos dos pés. Você cai. Eu não. Com as pontas dos pés e das mãos Nita subiu pela pedra, como uma lagartixa. Bié segue-a. Em cima. Havia pequeninos lagos feitos pela água da iúva, cercados de limo. Não parece um jardim de bonecas? Bié respondeu, e o nosso jardim? Nita deitou-se de braços e ocupou-se em esvaziar um dos lagozinhos, remexendo-o com a mão rapidamente. Deixe essa água. Pra quê? Pros passarinhos. Ela fez um mochocho e continuou. E verdade mesmo que seu sabiá morreu? E sim. Pensei que fosse de brinquedo. Tio Pedro torceu o pescoço dele. Você viu? Vi. Então por que é que você deixou? Oê! Eu gritei. Corri. Mas Elé não fez caso. Daí? Daí eu chorei muito. Pois então? Por que é que seu Pedro mudo tinha raiva do passarinho? Ele não gosta de nada. E por isso que eu escondo as minhas conchas e os ovos da coleção. Eu tenho medo dele. Com a sua fanfarronice de rapaz, Bié afirma, eu não. Se ele não fosse meu tio, eu dava uma bufetada nele. Calaram-se ambos, ouvindo cantar um bentevi. Depois, Nita tirou do seio umas bolachas e repartiu-as com o companheiro. Bié tirou araçás do bolso deus a Nita. Você sabe uma coisa, Bié? Não. Estou com sono. Dorme. E você? Eu fico aqui mesmo. Dona Ada disse que amanhã Dona Rola faz anos. Se a gente achasse uma parasita bonita. ? Você sabe como é que a gente faz anos? Perguntou Nita com uma faísca de curiosidade nos olhinhos já amortecidos pelo sono fazendo eu gostava de saber fazer anos, para ganhar presente Y. E com acento agudo boba. Pois você também faz anos. Eu? Quando? No dia em que você nasceu. Eu nasci no dia de meus anos? A explicação do Bié foi confusa e pouco adiantou a Nita, entretanto foi demorada. Ainda lhe falava quando ouviram entrar um sabiá. Calaram-se para o ouvir. Bié estendera-se ao lado de Nita e ouvindo o sabiá adormeceram os dois, por entre as palmas fabeladas dos coqueiros o pássaro cantou ainda embacdonamente por um tempo. Vespas zumbiam num tronco velho, trazendo o aso a comeia o mel das flores douradas e o perfume das resinas que exudavam das árvores benignas. Urfuel Amor 119. Como de a isso voo fulgurante, uma enorme borboleta azul agitou as asas lentamente sobre as cabeças e a crianças, como um pedacinho de céu que se desprendesse para vir abençoar tanta inocericia, e sumiu-se por entre os epidais, para reaparecer de vez em quando luminosa e grande. Era a hora clara do dia, hora do seu maior triunfo, veem que a luz que vinha do firmamento caía sobre o rochedo como um manto de ouro. Os pequenos dormiram por uma larga hora, sem sonhos, respirando o aroma da baunilha, aquecidos pelo sol do inverno, sem pensamentos que embaraçam a vida, e sem os terrores que a amesquinham. Disse-ia que respiravam pela mesma alma das plantas. Tal era o sono, que não sentiram alguém aproximar-se e só acordaram a um violento puxão que lhes davam nas pernas. Sentaram-se. Diante deles estava o Flaviano, de má catadura. Bié, diga a verdade, onde é que você hoje viu Marcos? Inquiriu logo o mestiço. Bié, estremunhado, respondeu, eu não sei. Eu não vi Marcos nenhum. Mas Nita, com a memória mais clara e perfeitamente desperta, atalhou. Vimos, sim. Eu vi na estrada velha, lá para os lados da casa de Maria Adelaide. Foi tal a expressão de ódio na cara de Flaviano, que as crianças estremeceram, aparvalhadas, sem compreenderem nada. Venha me mostrar o lugar em que você viu ele, Andy. Bier retrucou, ela não viu nada. Vi? Sim. Ele estava parado ao pé. Bier fez sinal a Anita para que se calasse. Era tarde, ela, já muito atrapalhada, concluía a frase, ao pé da cerca da Maria Adelaide.